Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que facilita a compra de armamento importado.
Deputados mantêm divergências sobre limite de gastos públicos.
Parlamentares defendem renegociação das dívidas dos estados.
Boa noite. Foi sancionado em dezembro o projeto de lei que autoriza os estados endividados a renegociarem suas dívidas com a União, mas o Executivo vetou parte da proposta que previa socorro às unidades da Federação em situação mais grave, só que sem previsão de contrapartida dos estados.
Ao defender a renegociação, Pompeu de Matos, do PDT, ressalta que no Rio Grande do Sul, por exemplo, a dívida é insolúvel e impagável.
Nós, em 1998, fizemos o acordo da dívida. A dívida era 9 bilhões. Nesses 18 anos, nós pagamos 25 bilhões. E sabe quanto estamos devendo? 53 bilhões. Ou seja, a dívida é impagável. Por conta do quê? Do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro. Então, nós estamos fazendo essa renegociação, primeiro, para diminuir o estoque da dívida, para diminuir o juro da dívida, ou seja, a correção dessa dívida, para fazer rebates, para dar fôlego, para que os estados possam respirar nesse momento de crise.
Pompeu de Matos destaca que alguns estados não estão conseguindo nem pagar o salário do servidor. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais já decretaram calamidade financeira.
Sobre a sanção da lei que estabelece novas regras para a renegociação das dívidas dos estados com a União, Júlio César, do PSD do Piauí, avalia que a lei é injusta. Na opinião do deputado, as regras beneficiam estados que, historicamente, têm agido de maneira irresponsável.
O parlamentar explica que os débitos de todos os estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste representam apenas 8% do total da dívida das unidades federativas.
A União, publicamente, está premiando aquele que não fez o seu dever de casa e está castigando ou excluindo de qualquer acesso ao crédito aqueles que fizeram a coisa certa, que são os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, nós queremos que o governo pode até dar essa negociação para o Sul e Sudeste, mas que dê também para o Nordeste.
De acordo com Júlio César, é dever do governo federal ajudar os estados, mas a União deve garantir mais investimentos no Norte e Nordeste para reduzir as desigualdades regionais.
Economia.
A nova lei que impõe o limite de gastos públicos por 20 anos preocupa André Figueiredo, do PDT cearense. Na avaliação do deputado, a norma foi elaborada de maneira inconsequente e deve trazer prejuízos para a população.
Nós estabelecermos teto de gastos sem levar em conta sequer a expectativa de crescimento populacional, né, isso faz com que despesas na área da saúde e da educação venham a sofrer cortes que certamente vão comprometer bastante a educação e saúde pública do nosso país. Se o Brasil hoje tem aproximadamente 204 milhões de habitantes e há uma taxa de crescimento de 0,8% ao ano, né, nós estamos trabalhando aí que em 10 anos nós teríamos aí aproximadamente 220 milhões de habitantes. Então nós estaríamos trabalhando com 16 milhões de habitantes aproximadamente a mais, sem ter uma saúde pública com investimentos proporcionais.
André Figueiredo lembra que a lei não estabelece teto de gastos em relação aos juros da dívida pública, que chega, segundo ele, a 900 bilhões de reais por ano. Para o deputado, o projeto aprovado revela uma relação amistosa entre o governo e o sistema financeiro.
Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, observa que o Brasil viveu em 2016 transformações radicais. Ele destaca a presença dos cidadãos nas ruas do país, clamando por mudanças. O parlamentar também ressalta como positiva a sanção da lei que limita os gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior.
Nós tivemos um ano em que saiu do seu mandato ou sofreu impeachment presidente da República, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. É um momento em que milhões de pessoas foram às ruas e continuam indo às ruas demonstrar a sua vontade, ao seu propósito, os seus desejos em relação à política e aos caminhos que devem seguir a política e outras esferas da nossa sociedade. E nós precisávamos aprovar a PEC do teto de gastos, já tendo sido aprovada nas duas casas.
Para 2017, Felipe Maia destaca a proposta de reforma da Previdência, que será debatida em comissão especial. Além da reforma trabalhista, que, segundo o congressista, vai facilitar a relação entre trabalhador e empregador, com o objetivo de diminuir o desemprego.
O Simples completou 20 anos em 2016 e o Super Simples chegou aos 10 anos. Idealizador dos programas, Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, avalia que eles facilitam a vida dos micro e pequenos empresários, amortecendo a carga tributária. O deputado celebra os empregos gerados graças às duas plataformas e ao MEI, microempreendedor individual.
É verdade que a crise veio nos últimos 2, 3 anos, mas ainda assim, o Super Simples e o MEI, eles trazem resultados extraordinários. São mais de 10 milhões e 600 mil empresas, 6 milhões e meio no MEI, no microempreendedor individual, e 5 milhões de micro e pequenas empresas formalizadas. São responsáveis hoje por quase 70% do estoque de empregos no Brasil. Mesmo com a crise, com a adversidade, ele é um oásis de algo que não foi feito, que é a reforma tributária.
Luiz Carlos Raule garante empenho para a aprovação da reforma tributária. Relator da proposta, ele afirma que vai simplificar o sistema e transformar ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e Salário Educação em 2 tributos, um de valor agregado nacional e um seletivo, além de unificar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL.
Seminário realizado no Rio de Janeiro, com a participação de empresários e representantes da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, tratou dos impactos de um novo esvaziamento econômico no Estado. Simão Cecim, do PP, chama atenção para o alerta dado pela FIRJAN.
De acordo com Simão Cecim, a FIRJAN alerta que se houver a suspensão de incentivos fiscais, muitas empresas vão demitir mais funcionários e algumas delas poderão até mesmo fechar as portas.
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, vem alertando o governo para o risco ainda maior de esvaziamento econômico no Estado, sobretudo por conta da suspensão da concessão e renovação de incentivos fiscais. Uma pesquisa com cerca de 200 empresas constatou que pelo menos 86% delas admitiram que vão demitir empregados, metade disse que vai arriar as portas e 39,5% deverão encerrar suas atividades definitivamente. Isso é muito grave.
A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento do IPTU os imóveis alugados para templos religiosos e utilizados para cultos. Jorge Tadeu Mudelém, do Democratas de São Paulo, defende a aprovação da matéria.
Jorge Tadeu Mudelém justifica que o benefício é um reconhecimento ao trabalho de assistência social prestado à população pelas igrejas, independentemente da doutrina que pregam.
Com esse projeto, nós vamos isentar o IPTU, independente da prefeitura, sendo uma lei maior, aonde o IPTU vai ser liberado para todos os templos, quer ele próprio, quer ele locado. Então, é uma medida que vai ajudar, vai beneficiar os templos, mas vai compensar o serviço social que muitas vezes esses templos fazem e ajudando o governo a tirar o alcoólatra, o drogado da rua e dando uma assistência social.
Desenvolvimento regional.
Ao fazer um balanço de seu mandato parlamentar em 2016, Flaviano Melo, do PMDB, informa ter destinado mais de 12 milhões de reais para todos os municípios do Acre. O deputado destaca a viabilização de recursos para a saúde e a agricultura.
Foram destinados 5,66 milhões para a saúde. Este recurso beneficiaram todos os municípios do Acre. Para a agricultura, foram destinados 2,57 milhões que atenderam os municípios de Brasiléia, Chapuri, Manso Lima, Porto Valto, Rio Branco, Tarauacá, com aquisição de máquinas agrícolas para as associações de produtores rurais.
Outro setor contemplado com emendas de Flaviano Melo foi o da infraestrutura. De acordo com o deputado, foram destinados cerca de 7 milhões de reais para asfaltamento, calçamento, revitalização de quadras esportivas, entre outras ações que beneficiaram 8 municípios acrianos.
Previdência.
A proposta de reforma da Previdência do governo federal enviada ao Congresso recebe críticas de Luiz Couto, do PT da Paraíba. No entendimento do parlamentar, o projeto retira direitos dos trabalhadores, principalmente da classe menos favorecida.
Luiz Couto condena a tentativa de igualar a idade de aposentadoria para homens e mulheres aos 65 anos. Ele também avalia que o texto ignora dados do IBGE que mostram que as mulheres trabalham em média 5 horas por semana a mais que os homens.
O trabalhador tem que reagir, a dona de casa tem que reagir, o sindicalista tem que reagir, o povo em geral tem que reagir. É preciso ocupar todos os espaços, lutar e avançar. Só assim nós iremos impedir a destruição do nosso Brasil e os nossos direitos conseguidos com muito suor e com muita luta. Porque ela é a destruição de todos os direitos e garantias individuais. Por isso, lutar é preciso.
Também preocupado com a reforma da Previdência, Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que o assunto será muito debatido em 2017.
Na opinião de Marco Maia, a proposta encaminhada pelo governo federal deve ser combatida, porque caso contrário, uma grande parcela da população não vai sequer conseguir se aposentar.
Então há uma preocupação nossa muito forte com esta reforma, que não é uma reforma que vem para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, não é uma reforma que vem para melhorar a qualidade de vida dos nossos aposentados, mas sim para retirar direitos, para impedir que as pessoas se aposentem. Eu vi agora uma informação e um cálculo de que se a regra para a aposentadoria for aprovada da forma como foi enviada pelo governo, nós teremos 70% das pessoas do povo brasileiro que não chegará à aposentadoria porque não conseguirá cumprir com as regras que estão sendo propostas.
Educação.
Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo país na área da educação, Júlia Marinho, do PSC do Pará, continua confiante com as ações do governo federal para incentivar a educação superior no estado.
De acordo com Júlia Marinho, regiões importantes do Pará foram beneficiadas com a liberação de recursos do Ministério da Educação para incrementar o ensino superior.
O nosso Brasil tem enfrentado momentos difíceis no que diz respeito à educação superior, mas nós temos avançado em ações para levar a educação de nível superior à população de nosso estado. Recentemente fomos contemplados com a homologação para credenciamento da FAMA, Faculdade Metropolitana do Marajó, na cidade de Breves, onde beneficiará toda a região da Ilha do Marajó. Também a Unifespa, campus de Marabá, foi contemplada em mais de 3 milhões de reais para garantir a finalização das obras, beneficiando toda a região sudeste do estado com educação de nível superior.
Política.
A Câmara dos Deputados, por meio da segunda secretaria, tem utilizado a tecnologia para aproximar os cidadãos dos parlamentares. Felipe Bornier, do PROS do Rio de Janeiro, destaca a criação de um parlamento digital e a instalação de equipamentos que contribuem, segundo ele, para uma maior produtividade dos próprios servidores.
Aqui na Câmara dos Deputados, nós tentamos implementar um diferencial completamente inovador, criando dentro da segunda secretaria da Câmara de Deputados um parlamento digital, um espaço de videoconferência, ao qual a gente tem a oportunidade de debater com alunos, fazer palestras, debater qualquer temática que seja do interesse, por exemplo, de universidades. Hoje a gente tem um espaço disponível também para o cidadão que quiser visitar a Câmara dos Deputados e participar juntamente dos debates que aqui acontecem aqui nessa casa. Temos um espaço também para o próprio servidor, por exemplo, se ele tem uma audiência num juizado em qualquer lugar do Brasil, ele não precisa hoje sair da Câmara dos Deputados para isso.
Para Felipe Bornier, a tecnologia na democracia está ligada à busca pela transparência das instituições e a um maior diálogo do poder público com a sociedade. Ele convida os cidadãos a conhecerem o espaço e a participarem das discussões que estimulam cada vez mais a conscientização.
Trabalho.
A profissão de podólogo ainda não foi regulamentada no país. José Mentor, do PT de São Paulo, é autor de projeto que busca criar regras para o exercício da atividade. De acordo com ele, a aprovação da matéria pode evitar que pessoas não capacitadas tratem as doenças e infecções que surgem na superfície dos pés.
Dizem que quando o exército napoleônico se deslocava pela Europa para adquirir maior quantidade de terras, era marchando. E os podólogos é que tinham a incumbência de recuperar a saúde dos pés dos soldados. Veja que é uma coisa muito antiga mesmo. E hoje em dia nós temos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que acabam pela prática, como manicure, pedicure, transformando-se em podólogos sem ter a condição de ter a profissão regulamentada e até mesmo fiscalizada.
José Mentor lembra que o projeto ainda deve voltar à Câmara após análise e alterações no Senado sobre as diferenças entre o técnico e o graduado em podologia. Mas ressalta que o texto passou por intenso debate, que contou com a participação de médicos e outros setores da sociedade interessados na regulamentação da profissão.
Segurança Pública.
Integrante da Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Penitenciários, Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, defende que seja criada uma carreira específica que dê sustentação ao trabalho realizado pela categoria.
De acordo com Lincoln Portela, os agentes penitenciários precisam ser reconhecidos pelo trabalho que realizam, pois eles são polícia de fato, mas não têm os direitos de um agente policial, nem mesmo para sua proteção.
É uma frente nova que tem realizado um trabalho efetivo em relação a voltar os agentes penitenciários que foram tirados em 88 para o artigo 144 da Constituição Brasileira, porque eles são polícia de fato, mas não são polícia de direito. Nós temos 108 mil agentes penitenciários no Brasil. Nós precisamos criar ou a polícia penitenciária ou a polícia penal, desde que tenham liberdade, carreira única e que possam assim ser valorizados, porque o caos do sistema prisional passa também pela não valorização dos agentes penitenciários em todo o Brasil.
Avança na Câmara a proposta que reduz a burocracia para importação de armas. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre a tramitação do projeto. Acompanhe.
Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova a proposta que facilita a compra de armamento bélico importado pelos estados. Hoje, essa importação depende de autorização do Exército e se limita às armas que não tenham similares na indústria nacional. De acordo com o projeto de lei do deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, os órgãos de segurança pública da União e dos estados poderão importar diretamente armas, acessórios e munições, incluídos estojos, espoletas, pólvora e projéteis, inclusive com isenção de impostos. O texto exige apenas que a quantidade e o tipo de armamento sejam comunicados à União para fins de controle. O relator da proposta, deputado Major Olímpio, do SD Paulista, disse que a medida reduz a burocracia e aumenta a qualidade e a oferta do armamento à disposição dos policiais.
Não há um mínimo de equilíbrio em relação à qualidade de armamento que os nossos profissionais da segurança pública usam no Brasil e o armamento muito mais sofisticado, de melhor qualidade, que os marginais têm à mão. O último monopólio que precisa ser quebrado no Brasil é o justamente do fabrico e da comercialização, da importação de armamento, principalmente aos órgãos da segurança pública.
O deputado lembra que falhas nas armas nacionais já feriram vários policiais em trabalho. Uma CPI da Câmara já foi solicitada para investigar os casos, mas ainda não foi criada. Para Major Olímpio, a atual reserva de mercado desestimula a competitividade da indústria bélica do Brasil.
Nós precisamos sim, a indústria nacional ela se reciclar, investir e colocar mais barato aqui. Aí, pela própria lei de licitações, os estados e os municípios vão comprar o que é mais barato. O que nós não podemos é comprometer a vida da população e dos policiais com produtos de péssima qualidade.
A proposta que facilita a importação de armas pelos órgãos de segurança pública da União e dos estados ainda vai passar pela análise das comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite para você. Agora ouça as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, por determinação do ministro-presidente Raimundo Carreiro, realizará fiscalização na área de Previdência Social para verificar a real situação do sistema. Por conta da reforma da Previdência, apresentada no Congresso Nacional no fim do ano passado, o assunto voltou ao centro das discussões econômicas do país. Entretanto, é comum verificar controvérsias, pois são apresentados dados divergentes ou incompletos quanto a questões orçamentárias, tributárias e fiscais relacionadas à Seguridade Social e à Previdência.
O objetivo da fiscalização do TCU é garantir transparência nos dados e o debate qualificado da sociedade civil e do governo frente à principal questão relativa aos gastos públicos atualmente em discussão no país. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.